Bom dia, está começando mais um Entre Ela pela Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas. Sigam o projeto Entre Elas nas redes sociais, estamos no YouTube e no Instagram. E começando essa nova temporada do Entre Elas, recebendo aqui mulheres incríveis. E hoje a gente vai conversar com Liana Ferraz, que é atriz, escritora e se define como artista da palavra e da voz. É doutora em artes cênicas pela Unicamp e pós-doutora pela USP. Publicou 3 livros, Sede de Me Beber Inteira, um prefácio para Olivia Guerra e Poemas de Amor no Divã, que foi o livro que motivou aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. E escrito em parceria com o querido amigo e psicanalista Alexandre Patrício. Bem-vinda, Liana, é um prazer te receber.
Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui e poder bater papo com você, Patrícia.
Então, vamos lá. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho primeiro qual a sua relação com a escrita e por que você escreve.
Temos tempo?
Muito.
A minha relação com a escrita, ela se dá desde muito nova. Eu não lembro exatamente quando eu comecei a escrever, no sentido de quando eu comecei a colocar palavras no papel, né, alfabetização, enfim, eu não tenho uma marca, assim, mas eu tenho, com certeza, uma memória muito antiga de entender que eu penso o mundo pelas palavras, que é um jeito de escrever também. Processar o mundo já transformando as coisas em palavras, já transformando as coisas em palavras em potencial, em voz, em conversa, isso tudo sempre foi muito presente para mim. Então, não tenho memória de quando eu comecei a escrever, mas eu tenho a história da família que diz que eu comecei a falar muito nova. Com meses eu já falava naquela língua dos bebês, né? Que a gente, que é assim, mãe, vó, pai, entende? Mas é aquela tagarelice de bebê. E esse desejo mesmo de pegar o mundo e falar assim, isso é isso, isso é aquilo. Isso pra mim é muito, muito, uma memória muito remota mesmo, que até não consigo nem definir, mas tenho essa sensação. Então, a palavra me acompanha desde muito cedo. Escrever já é um passo além, porque daí já pressupõe um contato com a letra, né? Já pressupõe uma alfabetização e tudo. Mas também, desde que me entendo por gente, cultivo o hábito de diário, de que hoje no meu Instagram, inclusive, é o que eu chamo, o que eu faço no Instagram, eu chamo de rabisco, mas é isso, rabisco. Eu rabisco desde muito nova, eu brinco com as palavras desde muito cedo. Então, eu não sei te dizer por que que eu comecei a escrever, porque eu sou assim, talvez. Eu não consigo identificar onde que isso começa em mim exatamente. Eu lembro que eu comecei a gostar de escrever quando eu li tal livro. Não, isso não foi assim para mim. Tanto que eu fui uma leitora muito voraz, muito voraz. Mas sempre, todo livro que eu lia, eu já me imaginava também escrevendo. Foi uma coisa muito junto, assim.
Muito intuitiva mesmo, né? Orgânica,
muito,
talvez.
Eu lia o livro e, como leitora, apreciando, mas já imaginando que eu também queria contar aquelas histórias, que eu também teria histórias para contar, que eu também queria fazer aquela combinação de palavras. Eu nunca fui só uma leitora, já era uma leitora que queria escrever também. Agora, essa é uma pergunta do quando eu escrevo, assim, na vida, né? Mas quando eu comecei a escrever profissionalmente, isso foi uma decisão. Que são coisas diferentes, né? Tem coisas que a gente faz desde sempre e não decide que vai seguir esse rumo profissionalmente, vai transformar isso num ofício. E depois que a coisa é ofício, tudo muda. Então, ser escritora profissional é uma decisão, e uma decisão relativamente recente. Eu decidi ser escritora profissional em 2018, então faz o quê? Seis, quase sete anos, né? Porque foi no comecinho de 18, a gente já tá aí no final do ano. Então, é bem recente. Eu tenho 42 anos, foi depois dos meus 35. Eu gosto sempre de dar um pouco esses números também, porque a gente tem uma pressa, né, em decidir as coisas.
Né?
E tem uma pressa. Eu pensando aqui nos nossos ouvintes, nas nossas ouvintes e na ansiedade que isso gera, né? De, ah, eu quero tanto escrever, mas já tenho tantos anos, as urgências. Né? Então, eu gosto de dizer que decidi escrever de modo profissional é recente para mim, é os 35 mais aí.
Mas o que que te motivou, por exemplo, vou escrever agora profissionalmente? Foi uma necessidade, foi ter coisas a dizer, como é que surgiu isso?
Ficou muito urgente e ficou muito insuportável não escrever. Uhum. Eu precisava fazer disso a minha rotina, porque quando não é a nossa rotina de trabalho, acho que a vida adulta tem muito isso, né? O que não é a nossa rotina de trabalho é difícil da gente fazer sempre. E eu precisava escrever sempre. Então foi uma decisão nesse sentido. Eu já tinha publicado um livro. Então, a minha decisão de ser uma escritora profissional não coincide com a publicação do meu primeiro livro. Meu primeiro livro eu publiquei em 2016, num concurso, publiquei por uma editora independente, e ele foi super legal, eu tive grandes epifanias no lançamento, aquela maravilha, mas ele foi uma tiragem pequena, eu percebi que para eu publicar o segundo, terceiro, quarto, eu teria que correr atrás de muita coisa, não era um momento em que eu conseguiria correr atrás daquilo. Então, em 2018, aquilo ficou muito, muito urgente para mim. Uhum. E aí, tem uma parte de tudo isso que é meio mistério, meio magia, e eu tenho gostado de preservar um pouco essas coisas também. Eu fiz uma viagem e para um lugar que tinha muita cachoeira, fiquei um pouco, sabe quando você entra...
Com você mesma.
Comigo. Entrei numa coisa meio mística, não sei.
Uma viagem, um transe.
E eu não sou muito essa pessoa, uhum. Tá? Mas às vezes eu tenho. Eu tenho momentos muito importantes nesse sentido de olhar e entender. E eu lembro nessa viagem de estar sentada e estar ali perto da cachoeira e de repente me dar um estalo e falar... Para, não dá mais para não ser escritora. Eu vim fazer isso da minha vida, assim, é a minha vocação primeira. Eu sou artista, isso eu sei desde sempre. Mas sempre soube meio escondidinho. Uhum. Criança, adolescente, até a minha primeira faculdade é nutrição.
Nossa.
Depois eu fui para artes cênicas, eu sempre soube que eu era artista, mas eu me revelei, digamos, lá com os 20 e poucos anos. E mesmo seguindo a parte das artes cênicas, indo para o lugar do teatro, sendo atriz, a palavra sempre me acompanhou. O meu amor mais antigo é pela palavra.
Olha só que bacana.
Mas é muito interessante o quanto a gente consegue demorar para enxergar o óbvio, né? E enxerguei em 2018, fiz, isso aqui é o que eu tenho para fazer. E daí também as coisas vão se organizando e eu, hoje em dia, acho que foi muito bom eu ter começado a fazer isso de forma profissional mais velha também. É muito fácil a gente se perder nesse território da escrita, da palavra, da exposição, a confusão entre quem sou eu e quem é meu texto. Isso pode gerar um sentimento terrível de frustração, de rejeição, de insegurança. Então hoje, olhando assim, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que foi tudo, tá sendo, né? Tudo no tempo que tem que ser.
E quando criança, você tinha o hábito de escrever diário, escrever cartas,
sim,
redação,
total.
Como é que era esse trato com as palavras na infância?
Ah, eu já comecei mil livros, né? Sabe aquela criança que começa livro? Comecei livro, comecei jornalzinho de clube, da natureza, toda...
Onde tinha um espacinho para escrever,
espacinho,
eu tava lá.
Eu escrevia diários, e é muito interessante essa retomada na memória da escrita do diário, né? Eu hoje pensando, poxa, o diário que eu escrevia era meio verdade, meio inventado já, sabe?
Tinha uma ficção.
Ah, totalmente, totalmente. Porque tem coisa tão mais legal do que o que a gente vive, né? Algumas coisas que a gente inventa são tão mais legais.
A gente gostaria de viver, né?
Então já tinha essa sementinha aí da pessoa que tá pensando a escrita mais do que um registro, mas um registro ampliado, né? Uma captura desse real que é também... que tem também esse aspecto do mistério que eu estava falando antes. Então, eu escrevia bastante assim. E a redação, quando chegou redação na escola, que redação como matéria mesmo, uhum. acho que vai chegando mais perto do que a gente chama hoje de ensino médio e quando eu fiz era colegial. Né? Mais perto do colegial, porque tem o vestibular e tal, então a gente tem uma matéria que é a redação. Aí o negócio foi mesmo para um lugar, assim, que eu percebi que, além de gostar muito de fazer, eu tinha muita facilidade, então eram redações que tiravam notas ótimas uhum. e eu tinha feito em poucos minutos, tinha tido uma ideia em poucos minutos e executado a redação em poucos minutos. E eu lembro muito, assim, a minha professora de redação na época, que se chama Elisa, que é mãe de uma grande amiga minha, então uma pessoa que eu tenho contato até hoje, toda vez que eu a encontro, eu faço questão de falar, assim, que tem um olhar dela para as redações que eu escrevia, que foi fundamental, que é quando você, que é adolescente, quando você é adolescente, você não acha que você é criança, mas você é meio criança ainda, né? Então, eu era meio criança, tinha lá meus 15, 16 anos, e acho que foi a primeira pessoa adulta que eu tinha, né, essa confiança de que a pessoa tá me dando uma devolutiva séria, uhum. porque quando você mostra pra sua mãe, né, pro seu pai...
Todo mundo acha lindo.
Ah, é muito lindo, né, e eu sou mãe também, eu também tô um pouco, né, eu tô entendendo, tá certo, é função uhum. da mãe também, tá tudo certo. Mas eu lembro que a Elisa foi a primeira pessoa adulta que olhou pra mim, que ainda assim saindo da infância e tal... E ela falou, você escreve muito bem. Você sabe fazer isso. E daí sabe quando isso também tem um crava um negócio, assim? Isso cravou em mim. Isso mudou também. Então, quando você escreve na infância, na adolescência, eu tive a parte do diário, tive a parte de escrever em todo lugar, tive a parte da redação na escola e tive uma afirmação de uma pessoa que eu sempre admirei muito e que me deu mais essa vontade. Mas, de novo, isso ficou no lugar do sonho, no lugar do... Seria bom se eu pudesse, né? Assim,
você fala... teve esse reconhecimento, digamos, esse aval, e naquele momento você não seguiu com isso. Foi só, tipo, eu sei fazer.
É que não tem muito para onde seguir, né? Uhum. Hoje, se a minha filha tem 16 anos, eu tenho uma filha que tá aí na situação de ensino médio, que é uma situação muito específica, né? Se hoje minha filha falasse para mim, eu quero escrever um livro, se ela falasse isso para mim hoje, eu teria meios de ajudá-la.
Sim.
De falar, então vamos por aqui, por ali, eu vou te apresentar para essa editora. Mas pensando na minha situação na época, eu não tinha o que fazer com aquilo. Uhum. E acho que eu estava muito consciente disso também. O que, que eu ia fazer com isso? Eu morava em Bragança, né? Eu sou de Bragança Paulista. E anos 90, uma época pré-internet, que não dá nem para você se arriscar num blog. Então, o que fazer com isso também?
Tinha limitações, né? Naquela época.
Era muito difícil vislumbrar uma saída, então, por mais que eu achasse, ah, não, são bons textos, mas o que, que eu podia fazer com eles? Eu não tinha, e é interessante a gente pensar nisso, né, porque hoje em dia você pensa em mil soluções, mas vê se todas elas não exigem um e-mail, por exemplo.
Sim.
A gente nem sabia como entrar em contato, então... Pra mim, ficou uma coisa meio... Eu nem não lembro exatamente se isso foi frustrante pra mim, mas eu nem dei muita corda aí pra essa possibilidade, porque eu sabia que era bem distante de acontecer, então eu achei melhor deixar no campo aí da fantasia mesmo, sabe? Mas fiquei com isso, isso me perseguiu por muito tempo, poxa, eu escrevo bem... E outras pessoas, eu comecei a ter esses leitores também, falando, ô, tem alguma coisa aqui, pode ser legal isso aqui, mas ainda assim, tava ali fermentando a coisa, né, tá tudo bem.
Você falou que você gosta muito de palavras, né, tem palavras que são, assim, especiais pra você, palavras que você gosta, que são mais sonoras, como é que é isso pra você?
Tem, e elas mudam muito. Eu tenho época, eu tô numa época, eu tô muito, e tem tudo a ver com o lançamento do Poemas de Amor no Divã, porque quando a gente lança um livro, além de escrever um livro, a gente fica meses falando sobre ele, uhum. né? Então, o tema do livro acaba ficando na mente e eu tô completamente contaminada pelo tema da paixão. Então, paixão, apaixonamento, é uma palavra que tá muito aqui na minha língua. E tenho gostado também... São duas palavras muito aleatórias que eu tô meio apaixonada por elas. Uma é cafuné, é uma das palavras preferidas da vida, assim, mas ela tá, às vezes ela vai um pouquinho para lá e não tá nas preferidas, às vezes ela volta, e agora ela voltou. Tô gostando de palavras, por exemplo, eu gosto de palavras tonto, boboca, palavras que tem uma coisa de articular na boca também. Eu gosto muito do som. Pra mim, a palavra não é só o significado. A palavra também é som. Então, tem fases em que eu tô com essa coisa mais redonda. Uma vontade de falar palavras redondas, de escrever palavras redondas. Então, eu tô vivendo esse momento. Mas, realmente, são fases. Tem outras que eu tô muito lâmina, assim. Gosto de palavras, tô gostando de palavras cortantes. Cortantes, afiadas. Aí muito F, muito V.
Mas você acha que tem a ver com o seu momento de vida?
Ah,
acho que
sempre
passa por aí.
Tem, né? A gente vai disfarçar um monte. Mas sempre tem, não tem jeito. Acho que tá aí. É a mesma pessoa, a que vive, a que escreve, a que chora, né? A que ri. Sou eu. Eu, hoje em dia, sinto que eu tenho recursos para escrever sobre algo que eu não tô sentindo, né? Que são recursos, são... Até porque as palavras, elas têm nelas mesmas, para mim, toda a matéria que eu preciso para compor um texto. Mas a ideia vai nascer muito também do contexto que eu tô vivendo, o princípio, né, do texto. Eu tenho o meu romance, que é um prefácio para Olivia Guerra. Eu escrevi em 6 meses, mais ou menos.
Muito rápido.
Muito rápido. Mas é porque ele estava na minha cabeça já há muitos anos. Né? Mas quando eu tive a ideia, a premissa, e ela nasceu, era um momento muito específico em que aqueles assuntos estavam muito urgentes para mim. O prefácio, ele fala sobre mercado editorial, relação mulher, maternidade e arte. É um livro pesado, é tenso, tem bastante angústia, tem uma relação mãe e filha muito complexa. É um livro complicado nesse sentido, temático, né? E ele apareceu num momento em que eram assuntos muito urgentes para mim. Mas a partir do momento que ele se instala como objeto a ser resolvido pelas palavras, esse tema apareceu, eu tenho uma premissa, eu tenho personagens. A partir daí, eu posso estar num piquenique com céu azul, maravilhosa, feliz e saltitante. A imagem da felicidade e escrever um capítulo sobre a dor da perda da mãe. Porque aí eu já estabeleci aquele território ficcional e as palavras e eu vamos ali dançar do nosso jeitinho. Mas o tema vem de uma urgência minha, geralmente. E essa urgência pode não ser ligada ao meu real, então, quero falar disso porque passei por isso. Pode ser uma urgência no sentido de li uma notícia de jornal e isso aqui é interessante demais para eu não falar sobre isso, né? Mas de qualquer maneira, eu acredito que nesse caso não existe o acaso próprio. Mas por acaso eu vi uma notícia no jornal. Não, por que essa notícia nesse momento chamou a atenção? Por que você achou que essa notícia não dava para passar sem escrever sobre ela? Então, não tem muito como fugir.
Isso você vem do teatro, né? Qual a diferença para você de uma palavra escrita, de uma palavra falada? Né? Você citou o som das palavras, aí também tem a sonoridade, tem a entonação no teatro, né? Como é que você vê? Tem uma similaridade dessas duas artes? Como é que você pensa a palavra nesses dois campos? Na literatura e no teatro, por exemplo?
Eu penso... A minha literatura... Eu quero que ela seja o mais próxima possível do som.
Entre elas.